a palavra na Shemaia. Boa noite.
Boa noite.
O tema de hoje é a vida e a morte. O senhor Abreu pediu para eu abordar essa questão. Está no Livro dos Espíritos, questão 68. E assim está escrito: qual a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. A questão 68 resume-se nisso. E eu fiquei refletindo o que a gente pode falar, porque isso nos parece muito óbvio. O corpo fica fraco, frágil. Mesmo nem tanto quando estamos mais envelhecidos, é mesmo quando jovens, às vezes uma determinada doença. Isso é um fato. E o que a gente poderia falar a respeito disso que pudesse ser, nos enriquecer mais? Me lembrei de um estudo que a gente fez aqui há uns meses atrás, que também o Sr. Abreu nos pediu, a alma após a morte, que tem um pouco a ver com esse tema de hoje. E naquela época nós abordamos a questão do corpo, mais objetivamente, que a gente vai envelhecendo ou mesmo perdendo algumas condições ou intelectuais ou físicas, independentemente da idade. A gente abordou essa questão com uma certa riqueza de detalhes. E o que mais que a gente poderia falar a respeito disso? E eu fiquei pensando, seria a forma como nós vivemos esse momento em que nós chamamos vida. Porque, na realidade, a forma como nós nos mantemos nesse período de encarnados é que nos vai remeter a que tipo de morte ou vida após o desencarne nós teremos ou teremos. Então, eu queria abordar esse meio do caminho entre um ser desencarnado, um espírito, e depois a alma, que seria esse espírito encarnado, e depois quando esse preparo para um novo desencarne. Aí também me lembrei de um estudo que eu ofereci no Guará, que lá na Casa do Caminho, que o tema que eles me pediram para abordar era envelhecer com sabedoria. Que é exatamente o como é que nós devemos procurar viver, que quando a gente está jovem, tudo está certo, né? A gente está com toda aquela energia e acha que pode tudo, e às vezes até com alguns conselhos de nós mais velhos ou mais idosos, como se costuma dizer hoje, e eles não percebem o que pode nos acontecer depois de um determinado momento da vida. E o envelhecer com sabedoria é uma abordagem muito interessante desse período, em que o corpo está, na maior parte das vezes, está declinando. E o que nós poderíamos chamar envelhecer com sabedoria? Esse envelhecer, não vou falar só sobre quem está a partir dos 40, mas nós precisamos de pensar com relação a como nos portarmos desde mais cedo. Porque é um preparo para a fase, para que a fase não nos tome de surpresa. Muitas pessoas, quando chegam aos 40, se assustam. Alguns até chegaram aos 30, né? Já começam a se assustar. 40, 50. Chega aos 60, alguns encontram até de certos desajustes emocionais, por acharem que não estão preparados mais para aquele momento, ou não se prepararam para aquele momento. Aí entra a aposentadoria, entra vários fatores que às vezes desequilibram algumas pessoas. Então, o que seria envelhecer com sabedoria? Primeiro, como tem alguns jovens aqui, é nós percebemos que é um momento que vai nos chegar, a não ser que a gente desencarne antes. Então, a primeira coisa que a gente deve perceber é: não é ruim envelhecer. Envelhecer quer dizer que nós ainda estamos aqui, vivenciando uma fase de aprendizado, de convivência com os nossos queridos, com os nossos familiares. Porque se não envelhecemos, é porque já partimos antes. Só existem essas duas alternativas. Então devemos primeiro gostar de estarmos envelhecendo. Quem é que não gostaria de continuar vivendo por muito tempo e poder usufruir dessa convivência com filhos, netos, né? Como diz o meu marido, ter o merecimento de conviver com bisnetos. Então, essa é a primeira coisa, olharmos isso, o envelhecer, com um olhar positivo. Mas como é que nós conseguiríamos viver ou ter uma velhice, ganhar mais sabedoria, como alguns dizem, eu não estou mais velho, estou mais sábio? Né? Não é assim que a gente às vezes fala também? É uma forma de a gente contornar essa emoção? Né? Como é que nós conseguiríamos chegar a esse momento de uma forma tranquila? Ou sábia, no sentido exato da palavra? Como nesse tema, envelhecer com sabedoria. Nós temos que buscar o nosso autoconhecimento, que é uma coisa que a doutrina nos fala muito. Nós sempre ouvimos isso, precisamos nos autoconhecer. Precisamos saber o que somos, quem somos, qual é o nosso perfil. Esse perfil corresponde a um caminho que Jesus nos demonstra nos seus ensinamentos. Será que nós estamos agindo corretamente? É perceber em cada cometimento de erro, não uma assunção de culpa, mas um momento muito importante de percebermos em que precisamos nos melhorar. É um momento de sabedoria da nossa parte. E nós só conseguiremos alcançar esse momento, perceber isso, se nós estivermos com um olhar mais tranquilo com relação a nós mesmos. Sem sentimento de culpa, sem medos, sem mágoa, sem ressentimentos com nós mesmos. Quando nós falamos que precisamos de amar o nosso próximo como a nós mesmos, muitas vezes nós não nos amamos. Queremos procurar amar o próximo, mas ainda não nos amamos de uma forma plena, dificilmente. Ainda estamos longe disso. Mas de uma forma mais agradável, mais sábia, né? De nos percebermos como seres frágeis, seres que erram. Nós não estaríamos aqui no mundo de expiação e prova se fôssemos santos, se fôssemos anjos. Então, a gente tem que se reconhecer como um ser frágil, mas sem sentimento de culpa por estar errando. Mas, e sim com o olhar de que, se eu me percebo assim, eu estou pronto a buscar um caminho melhor. Se eu olho para mim como alguém que sabe que está fazendo tudo corretamente, eu não vou procurar me melhorar, porque eu já me sinto melhor. Eu só vou buscar um caminho de reforma íntima, de reformulação de conceitos, pensamentos, sentimentos, se eu identificar em mim alguém que erra e precisa mudar. Então, é o se autoconhecer. Lendo esses dias, começando a ler um livro da Madre Teresa de Ávila, não sei se vocês conhecem a história dela, vocês conhecem a história da Madre Teresa? Madre Teresa de Ávila foi uma contemporânea de Martim Lutero e os dois tiveram um movimento, se mobilizaram, eu vou dizer contra, mas não se agradando muito de algumas atitudes da Igreja Católica. O Martinho Lutero passou pelo caminho de busca de reforma, de mudança e de separação da Igreja, como todo mundo deve saber. E a Madre Teresa de Ávila, ela fez o inverso. Ela resolveu se manter na Igreja, por gostar muito da Igreja Católica, que ela já era uma madre, já vivia num convento, e ela buscou aprender, ou buscou contato com Jesus, e ela falava que tinha contato direto com Jesus, e ela escreveu 4 livros. Eu estava começando a ler um dos livros dela, e ela falou num determinado momento assim, Deus criou a todos nós à sua imagem e semelhança. Nós pensamos, isso ela dizendo, não com essas palavras, mas que muitas vezes nós sentimos dificuldade em saber quem é Deus. E ela nos acrescenta assim: Deus, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós só conheceremos Deus no dia em que nós nos conhecermos. Enquanto nós não nos conhecemos, que somos a imagem dele, como é que nós vamos querer conhecer Deus? Eu achei isso muito interessante, porque nos remete a algo que a própria doutrina nos coloca. Precisamos nos conhecer, mudar os nossos conceitos e tudo, e nos aproximarmos à perfeição que Deus espera de nós, que também é algo que está no Evangelho. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Não é isso? É texto que está no Evangelho. Então, achei muito interessante. Então, nós precisamos nos conhecer melhor. Que a partir do momento em que nós nos conhecemos melhor, nós seremos mais sábios. Não só na velhice, mas em toda a vida. E quanto mais cedo nós nos propusermos a esse autoconhecimento e autorreforma, mais cedo nós iremos alcançar essa perfeição. Pode ser daqui a alguns mil anos, não importa. Ao invés de 10, 20 mil anos, será em mil anos. Já é um ganho razoável. Então, nós precisamos de perceber isso. E se nós nos propusermos a essa mudança ainda jovens, teremos um envelhecimento muito mais tranquilo e mais sábio realmente. Então, a nossa busca é pelo nosso autoconhecimento e pela nossa reformulação. E esse conhecimento, não só no autoconhecimento, mas também na busca pelo aprendizado. Qual é o nosso caminho ou a nossa referência para a nossa evolução espiritual? A mensagem do Cristo. Ele não veio exatamente para morrer por nós, ele veio para nos ensinar como chegarmos à nossa evolução espiritual. O Jesus físico, o ser físico Jesus, ele morreu na cruz. Até para cumprir uma profecia, como ele mesmo disse, que ele não veio aqui para descumprir profecias, ele veio aqui para cumprir aquilo que estava escrito. Agora, o ser crístico, o ser Cristo, é aquele que está conosco desde muito antes, em relação ao planeta Terra, está conosco até como co-criador do nosso planeta, que é o nosso coordenador, como nós assim dizemos e aceitamos. Então, ele está conosco e nos ensinando, nos proporcionando a nós uma evolução a partir do exemplo que ele nos deu. Porque os ensinamentos dele estão mais no exemplo que ele nos deu com a sua própria vida aqui do que no que está escrito, porque na realidade ele não escreveu nada. Os evangelistas, Paulo e outros escreveram sobre a vida dele conosco. O que mais marcou a presença dele conosco foi o seu exemplo. Foi tudo que efetivamente ele fez e nos disse e cumpriu. Então nós precisamos de buscar o conhecimento das mais variadas formas. Conhecer sobre os ensinamentos de Jesus vai nos proporcionar condições de termos fé, porque ele vai nos proporcionar essa confiança, o conhecimento vai proporcionar essa confiança, e o conhecimento vai nos proporcionar uma percepção melhor do mundo em que nós estamos. Eu gosto muito assim, de fazer remissão a algumas ou documentários ou livros livros que eu li. Há uns 15 dias atrás, eu assisti a um vídeo chamado Janelas da Alma. É um documentário brasileiro, entrevistando pessoas de vários lugares do mundo, inclusive brasileiros, pessoas com dificuldade visual, deficiência visual. Alguns até realmente cegos, com perda total da visão. O que, que eles percebiam do mundo? Como é que eles viam o mundo? E uma coisa me chamou a atenção quando um deles comenta assim, vários comentaram a respeito disso, mas um mais, com mais força, com mais expressão. Que o mundo, nós percebemos o mundo, não é só com os olhos. O que vemos com os olhos, normalmente, é coisa pontual. É aquilo para onde você está olhando. Nós enxergamos o mundo com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso olfato, com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente percebe, que tem na memória e que aquele momento traz da memória e que faz com que a gente perceba aquele momento de forma diferente. E quanto mais conhecimento, sentimentos e emoções temos, mais nós percebemos e enxergamos aquele momento com mais detalhamento, com mais profundidade. Então, se nós imaginarmos isso e refletirmos a respeito, quanto mais conhecimento eu tiver, esse conhecimento de várias formas, na leitura, nas percepções, na busca de outros aprendizados, quanto melhor as nossas emoções, quanto melhor os nossos sentimentos, quanto mais rica a nossa memória, melhor nós enxergamos o mundo. Melhor enxergamos não quer dizer que o mundo esteja melhor, mas nós percebemos melhor este mundo em que vivemos. Poderemos ter atitudes melhores a respeito daquele momento. Podemos agir de forma diferenciada, um ou outro, em função dessa percepção e desse conhecimento que adquirimos. E também, não só com relação ao mundo, mas com relação a nós mesmos. Então, quanto mais nós buscamos um conhecimento, quanto mais profundamente nós percebermos aquilo que nos cerca e a forma como nós agimos e interagimos com esse contexto, melhores condições nós teremos de nos perceber e ver como eu estou agindo neste mundo e em que eu preciso mudar. E na medida em que eu vou revigorando esse olhar, mudando a mim mesmo e buscando interagir melhor com as pessoas e com as coisas como acontecem, mais evoluído eu vou ficando. Mais informações eu vou agregando. Como os jovens gostam, eu gosto também, é mais upgrade, né, na nossa vida. Então nós devemos buscar essa reformulação. Porque é assim que nós vamos conseguir passar esse momento encarnados de uma forma mais sábia e acrescentando mais sabedoria à nossa vida e enriquecendo o nosso próprio modo de ser. Então, o envelhecer com sabedoria é aquele momento, esse envelhecimento é aquele momento em que eu começo a perceber que meu corpo está ficando frágil, eu vou ficando mais frágil até com esse sentimento, vou mexendo com as minhas emoções. Às vezes eu não quero enxergar as limitações que eu estou tendo que conviver. E isso pode me desestabilizar. Mas se eu passar momentos da minha vida valorizando o meu, o eu espírito, e que eu estou aqui num processo evolutivo, e esse processo evolutivo requer que eu tenha mais conhecimento, que eu me melhore, que eu cresça intelectual e moralmente, eu vou passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Eu vou encarar esse momento de uma forma mais sábia. Então, eu vou estar melhor com o mundo e com as minhas fragilidades. Às vezes, vamos ter algumas recaídas, é lógico. O momento que a gente tem uma notícia mais dura com relação a alguma doença ou alguma dificuldade até de familiares, a gente tem uma recaída, somos frágeis ainda. Estamos ainda num mundo em que estamos aqui para aprender, mas também estamos para agir. E precisamos dar uma equilibrada nisso, para que a gente possa ter um envelhecimento e, a partir de um determinado ponto em que eu perceba que o meu momento na Terra, fisicamente falando, está próximo, que eu possa perceber isso também de uma forma tranquila. Diz-nos Joana de Ângeles, ciente dessa realidade, vive de tal maneira que, em chegando o momento de abandonares o corpo, possas fazê-lo com tranquilidade e alegria, sem apegos ou lamentações, destituído de saudades ou de ressentimentos. O indivíduo são as suas aquisições morais ao largo do processo orgânico, sucedendo-se uma etapa à outra, em cada fase adquire experiências que o enriquecem, facultando-lhe novas conquistas que incorpora em forma de bênção. Precisamos de ter consciência disso e não ficar chateado porque está envelhecendo. Vamos agradecer porque estamos envelhecendo, em primeiro lugar. Tem um livro, né, do Sidney Poitier, não sei se alguém, as pessoas mais antigas vão se lembrar. Um ator americano, muito famoso. É famoso ainda, mas não está mais produzindo filmes, né? Ele fala assim que a gente sempre deve procurar, a gente está sempre querendo alguma coisa. Sempre. E a gente deve buscar realizar isso que a gente está querendo, de uma forma saudável, evidentemente. Mesmo quando algo que a gente queira muito não se possa realizar. E ele se referindo a gente não querer morrer. Normalmente a gente não quer morrer. Mas a gente deve viver de forma até pensando em não morrer, mas fazendo com que a nossa vida seja tão saudável que a gente possa estender um pouco isso. Mas perceber que a gente tem essa esperança. É um livro muito interessante que ele escreveu aos 80 anos. Quando ele percebeu que já poderia ir para um outro plano e não teria tempo de escrever, contar para os netos, para uma neta especialmente, como é que era a vida dele. Então ele escreveu esse livro em formas de cartas para a neta. É muito interessante, é uma vida muito rica. Mas voltando ao nosso tema aqui, eu sou uma fã dele há muitos anos, né? Mas voltando ao nosso tema aqui, o que nos diz então os Espíritos em O Livro dos Espíritos? Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Isso é inevitável. Os nossos órgãos vão realmente falindo aos poucos. Para algumas pessoas, mais rapidamente, dependendo da circunstância ou do próprio compromisso que assumiu ao reencarnar, mas às vezes por atitudes indevidas que a gente às vezes toma, e depois só vai perceber as consequências num outro momento. E ele fala, então, a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Mas precisamos, primeiro, buscar de forma que a gente não deixe o nosso corpo ficar enfermo antes da hora. Tendo uma vida saudável, e saudável não só fisicamente. Muitas pessoas se preocupam em estar com o corpo bem. Eu só vou comer legumes, ou só vou comer peixe, ou a opção que queira. Então você é vegetariano, você é vegano, você tem várias opções aí. Mas não é só isso. Isso é só para o corpo físico, ou parte desse processo. O estarmos bem e fazer com que o nosso corpo não fique enfermo tão rapidamente, ou antes de um momento programado por nós numa reencarnação, é estarmos com a mente bem. Estarmos bem com o espírito que somos nós. Na realidade, nós somos espírito. O corpo é só um invólucro para que esse espírito possa processar o seu momento de crescimento e evolução. Então nós temos que cuidar do espírito, que é o nosso verdadeiro eu. E cuidar do nosso espírito é buscar os ensinamentos do Mestre, estarmos bem conosco, buscar o nosso autoconhecimento, a nossa auto-reforma íntima, para que a gente possa, então, atingir esse processo de uma forma tranquila e, como diz a Joana, até mesmo alegre. Que a paz esteja com todos e que a gente consiga aprender isso. Eu me incluo nesse grupo.